Programa Moente de Rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. Aqui quem fala é a Brenda Porcinelli Battistoni, discente do curso de Agronomia da UEMP, junto com meu colega de turma, João Henrique. Hoje vamos abordar alguns assuntos envolvendo os desafios da sucessão soja-milho, nesse podcast disponibilizado pela Rádio Cabiúna. Essa é uma atividade avaliativa da disciplina de extensão rural e vamos listar alguns cuidados de manejo que ajudarão o senhor e a senhora produtor a obter melhor produtividade com sustentabilidade e economia para o seu negócio.
Programa.
A sucessão soja-milho começou a ser implantada a partir dos anos 90, como alternativa principalmente para a sucessão soja-trigo e soja-soja. Tal sucessão se mostra eficiente principalmente na reciclagem de nutrientes entre as culturas, nível de cobertura do solo, que principalmente reflete em um bom desempenho para a soja, além de apresentar boa lucratividade, se bem manejado e em boas condições climáticas. Entretanto, como nenhuma técnica é perfeita, a utilização dessa prática, segundo estudos da Embrapa e de alguns órgãos de pesquisa, pode elevar a compactação do solo, incidência de pragas como lagarta spodóptera, vaquinha e percevejo barriga verde, além de contribuir para aumentar a incidência de pragas de importância, como a mancha branca, a mancha de diplódia no milho, a antracnose e as manchas de cercóspora na soja. Uma pergunta muito frequente é se a sucessão soja-milho contribui para o aumento de ferrugem na soja. Mais para frente, a gente vai voltar com essa resposta. Diante de todos esses problemas, sabemos que o produtor nem sempre possui opções para diversificar o cultivo em sua região. No caso de Bandeirantes, por exemplo, um dos grandes desafios do produtor de grãos é o solo e a temperatura elevada. O grande teor de argila facilita a compactação do solo quando este está úmido e sofre pisoteio por máquinas. No caso do cultivo soja-milho, o produtor não tem alternativas para esperar o solo entrar em condições para iniciar a operação de manejo e colheita da soja, bem como o plantio do milho, que ocorre em um período de grandes índices pluviométricos. A temperatura é um problema não só para potencializar os veranicos da região, mas também por elevar a atividade dos micro-organismos que decompõem os restos culturais. Se por um lado isso acelera a reciclagem de nutrientes, do outro reduz a cobertura do solo, resultando no aumento da temperatura do solo e perda de água, além de contribuir para a compactação do solo. Quanto maior a quantidade de palha em superfície, menor é a compactação do solo. A utilização da braquiária consorciada ao plantio do milho possibilita uma boa alternativa para o produtor aumentar o teor de matéria orgânica no solo, bem como a cobertura, que tem baixo custo. Essa técnica consiste em realizar a semeadura da forrageira junto com a do milho, ou então durante a dessecação da soja. Alguns trabalhos realizados mostram que a produção do milho não é afetada pela presença da braquiária, mostrando a viabilidade dessa técnica. A boa cobertura do solo, além de diminuir a compactação, inibe o aparecimento de plantas daninhas, como o amargoso e a buva. Aumenta os teores de nitrogênio do solo e diminui as perdas pelos veranicos. Recomenda-se também que o produtor controle o tráfego de máquinas na área, limitar a área compactada em um mesmo rastro e manter o restante da lavoura livre do problema de compactação e de amassamento de plantas. É fundamental para evitar os gastos com escarificação e subsolagem. Perguntamos anteriormente se a sucessão soja-milho contribui para o aumento da ferrugem asiática na soja. A resposta é que não. A ferrugem asiática é um fungo biotrófico que se alimenta apenas de tecidos vivos. Assim, os esporos do fungo são disseminados pelo vento para outras regiões, onde o fungo se mantém durante o período entre-safra. As demais doenças da soja, como a antracnose, o tombamento e as manchas, são favorecidas sim por essa sucessão. Para realizar um bom manejo, deve-se conhecer a área quanto às doenças que nela incidem frequentemente, fazer o relatório e definir estratégias de manejo adequado. Quando não se tem esses dados, é recomendável fazer aplicações preventivas, que deve ser feita no início do desenvolvimento, antes do enchimento das entrelinhas e mais duas de acordo com as condições climáticas da região. No caso da antracnose, que possui um difícil controle, se observado, deve-se realizar o tratamento de semente com fungicida somado a aplicações foliares para inibir a expressão dos sintomas dessa doença.
Programa UEMP de Rádio.
Muito bem, Breno. Então, boa noite. Meu nome é João Henrique e eu vou dar continuidade na apresentação do nosso trabalho. É importante destacar também que na cultura da soja, muitas vezes necessitamos tratar sementes com mais de um produto diferente: inseticida, fungicida, micronutrientes, inoculante. Deve-se sempre empregar primeiro o fungicida e o inseticida, para deixá-los mais longe possível do inoculante, garantir a maior absorção possível pela planta e não interferir nas bactérias, para que cada produto cumpra sua função. A qualidade do TS é a garantia de um bom stand. Em relação ao ciclo de pragas, destacam-se as lagartas do gênero Spodoptera e o percevejo barriga verde. O barriga verde é responsável pela redução do stand das plantas de milho. Uma planta de milho com duas espigas nunca compensará o lugar de duas plantas com uma espiga. Portanto, a cada planta perdida teremos perda na produção. Sem uma lavoura com um stand inicial de 60 mil plantas por hectare ocorrer um ataque de 10%, aproximadamente 6 mil plantas serão consideradas improdutivas. Logo, se o potencial inicial era de 300 sacos por alqueire, essa pequena interferência no stand representará uma perca de pelo menos 30 sacas. A lagarta do cartucho, em altas infestações, causa prejuízo que pode variar de 20 a 50%. O período crítico do ataque compreende do estado entre V2 e V10. Um ataque severo entre V2 e V3 na planta faz com que haja atraso no desenvolvimento inicial, estabelecimento e até morte das plantas. O período crítico de ataque compreende os estágios entre V2 e V10. Um ataque severo entre V2 e V3 nas plantas faz com que haja o atraso no desenvolvimento inicial, no estabelecimento e até morte das plantas. Neste caso, ocorrem reduções no tamanho de stand de plantas na lavoura. A redução da área foliar e, consequentemente, taxa fotossintética nesse período afeta de forma decisiva a produtividade da cultura do milho, pois a partir de V4 e V6 é que se define o potencial produtivo da lavoura. Em V8 é o momento que está sendo definido o número de fileiras e entre V10 e V12 o comprimento da espiga. A pergunta é: como manejar adequadamente essas pragas para evitar tamanha perda econômica? No caso do percevejo, os pesquisadores recomendam até 3 aplicações de inseticidas logo aos 2, 7 e 14 dias após a emergência da planta, dependendo da infestação do local. O professor Dr. Silvestre Bellettini recomenda utilizar inseticidas já no momento da dessecação da soja, reduzindo assim o número de percevejos antes mesmo da semeadura do milho. Também ressalta que não se pode dispensar o tratamento de sementes. No caso da lagarta do cartucho, o professor ressalta que não adianta usar um produto bom sem atingir o alvo. É muito importante que o produtor atente ao volume de cauda. Para um bom controle, recomenda-se um volume de cauda com no mínimo 200 litros por hectare. Há diversos produtos eficientes no mercado, mas vale destacar que se o produtor optar por utilizar produtos fisiológicos, esteja bem atento ao número de mariposas adultas e à quantidade de ovoposição. A Embrapa recomenda a utilização de armadilhas com feromônio para entrar no momento certo com o produto na lavoura. Mesmo em cultivos de milho transgênico, deve-se realizar o manejo dessa praga. Utilizar os plantios de refúgio da maneira correta permite o não desenvolvimento da praga resistente e facilita a atuação dos produtos. A prática de refúgio se faz de grande importância para manter a tecnologia e diminuir a entrada de máquinas na lavoura. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa UEMP de Rádio. Gostaríamos de desejar uma boa noite e agradecer pela atenção dos ouvintes.
Boa noite.
Programa UEMP de Rádio.